Renascença, a par com o mundo.
Começa aqui mais um São Bento à Sexta, o espaço semanal em que olhamos para a atualidade política de uma forma mais informal. Como sempre, tenho convidados para a conversa o Pedro Benevites, editor de política do Observador, e a Eunice Lourenço, editora de política da Renascença. Boa tarde a ambos, sejam bem-vindos. Vamos começar por olhar para a questão das falsas presenças em plenário, questão recorrente, mas que esta semana teve desenvolvimentos importantes.
Nos casos em que os deputados têm comportamentos fraudulentos, que felizmente são poucos, eu acho que não pode deixar de haver alguma atitude sancionatória. Se colocasse no nosso caso alguma das situações que eu tenho ouvido falar, eu acho que estas pessoas não tinham o direito de permanecer no âmbito do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
O líder parlamentar do Partido Socialista, deputado Carlos César, tem um problema ainda não esclarecido no que diz respeito ao reembolso das viagens para Madeira. O que quer dizer que, se nós aplicarmos o princípio por ele enunciado, o deputado Carlos César, presidente da bancada parlamentar do Partido Socialista, já não seria deputado do Partido Socialista.
Não tem razão nisso, é aliás uma declaração indelicada e sobretudo grave, porque o líder parlamentar do PSD conhece bem a diferença daquilo que está em causa.
Aquilo que falámos no Palácio Blanco com o Sr. Presidente da República é aquilo que eu estou disponível aqui para falar. A reunião que tive com o Sr. Presidente da República sobre isso, que lhe posso dizer é que não foi tratado com o Sr. Presidente da República. Hoje, logo, não tenho mais a dizer sobre isso.
Ora bem, esta semana Ferro Rodrigues decidiu arrumar a casa, convocou uma conferência de líderes extraordinária e deu um valente puxão de orelhas a quem descredibiliza o Parlamento e a democracia. Já lá vamos ao que entretanto aconteceu no PSD e ao que disse Carlos César sobre o assunto, mas concentremos-nos para já na ação do Presidente da Assembleia da República. Era isto que se esperava que fizesse? Será suficiente? Será que devolve a credibilidade ao Parlamento, Pedro?
Bom, devolver a credibilidade acho que é talvez um pouco ambicioso, porque neste momento vivem-se dias... Vem tarde. Eu acho que o problema de Ferro Rodrigues é que vem tarde. Supostamente ele quis esperar que todo o processo do orçamento se desenrolasse sem nenhum outro facto que o houvesse perturbar e depois aí tomar uma posição. Ele de facto fê-lo no último dia na votação final global, mas não evitou que fosse contaminado por outros casos, e estes casos foram-se multiplicando. Começaram com estas histórias das viagens e vieram para estes casos que são um pouco mais graves até, de falsas presenças e de falsas votações no orçamento. Ele fez aquilo. Neste momento eu acho que Ferro Rodrigues esteve bem, já teve momentos em que não esteve particularmente bem, sobretudo aquela eterna questão da isenção do Presidente da Assembleia da República, quando foi um caso que envolvia sobretudo deputados do PS, no caso das viagens, ele relativizou e foi mais duro agora.
Carlos César em concreto.
E o Carlos César em concreto, aliás, que Fernando Negrão não fez questão de não deixar escapar, e portanto eu acho que é um passo importante, é um passo que tinha que ser dado, é um sinal muito importante, porque as pessoas estão a assistir a isto,
mas
tudo um pouco
estupefactas. Mas responsabilizar os deputados individualmente e os grupos parlamentares coletivamente chega?
Bem, eles têm de ser responsabilizados. Eu não sei se isto vai chegar. Eu acho que isto, se calhar, vão ter que tomar outras medidas. O problema, quanto a mim, destas medidas que têm de ser tomadas e apertar cada vez mais o tipo de controlo, é que depois nós parece que estamos a olhar para uma creche e ficamos ainda com mais desconfiança relativamente às pessoas que estão ali a representar-nos.
E generalizamos a desconfiança.
Porque se nós não confiarmos na responsabilidade individual de cada uma daquelas pessoas, que eu acho que, em alguns momentos, esqueceram exatamente do papel que estão ali a desempenhar, e se tivermos que apertar, criar regras muito apertadas para que eles não fujam àquilo que está estipulado, isto em si também é uma coisa assustadora, e pensar, mas estas pessoas não têm capacidade, nem têm maturidade para estar a desempenhar o importante cargo que estão a desempenhar.
Então deixem-me colocar a questão assim. Até agora o que temos assistido é mais ou menos isto. Os deputados vão reagindo cada um à sua maneira. Um diz investiguem-me, o outro diz marquem-me falta... A outra deputada...
Só depois dos casos descobertos. Já
sim,
agora.
Exatamente. A outra deputada ontem, Maria Mercedes Borges, diz eu demito-me dos cargos que ocupava aqui na bancada.
Mas
dá a sensação, portanto, que cada um responsabiliza-se como entende, é isso?
É, basicamente é. Eu acho que Ferro Rodrigues vem tarde, peca por ser tardio. Ferro Rodrigues tem uma instituição a defender, e essa devia ser a principal preocupação dele neste momento, com esta sucessão toda de casos, não tem de defender os deputados, tem de defender a instituição, mesmo que para isso tenha de sancionar deputados. E Fé Rodrigues, no caso das viagens, desvalorizou demasiado. E agora, no caso das falsas, as presenças ou das faltas e dos votos por outra pessoa, tudo isso demorou bastante tempo. E há aqui outra coisa, ele vem responsabilizar os deputados e os grupos parlamentares, mas também não nos podemos esquecer que, quando surge o caso Silvano, Fernando Negrão foi primeiro a lavar as mãos e disse que a direção do grupo parlamentar não servia para medidas disciplinares aos deputados. Portanto, vamos lá ver.
Fez um pouco a mesma coisa agora com o caso de
Mercedes Barreira Duarte.
Exatamente.
Então, quem é que é responsável pelo controlo ético dos deputados? Há uma comissão de ética também e uma comissão de verificação de mandatos. Então, a comissão de ética, que já foi comissão e agora é subcomissão, também há aqui uma desvalorização do assunto. A comissão de ética vai também passar a estar atenta a estes casos? Ou são os conselhos de jurisdição dos partidos?
Que não têm, na verdade, diretamente a ver com
pois
o trabalho dos deputados.
Tem a ver com o trabalho dos militantes.
Dos militantes.
Também não me parece que seja uma boa solução passar para os conselhos de jurisdição dos partidos.
Bom, então se vamos a Rui Rio, ele coloca-se então acima de tudo isso. Diz isso é um problema do Parlamento, de deputados que nem sequer...
Este é um caso que...
Eu ainda nem era presidente.
É mais um caso de um problema que, se Passos Coelho, por exemplo, teve aquela frase que lhe ficou colada à pele e que nunca mais vai sair, que é de ir mais além da Troika. E, portanto, qualquer coisa que acontecesse, ele levava sempre com essa frase. Rui Rio teve a infelicidade de ter a arrogância um dia de dizer que ia fazer um banho de ética. E o problema é que está a... constantemente a cair de lama em cima. E com estes casos, isto é particularmente doloroso para ele.
Bem ao partido.
E, portanto, o que ele faz é fuga para a frente, que é um pouco o que eles têm feito todos. Fernando Negrão fez fuga para a frente, remetendo para a direção do partido, nomeadamente para o Conselho de Jurisdição, medidas a tomar relativamente aos deputados. Por outro lado, a própria Mercedes Borges, com aquela atitude, admitiu-se de todos os cargos em que representava o grupo parlamentar. Mas aquilo que ela fez não foi em representação do grupo parlamentar. Ela fez-lo como deputada. E ela não se demitiu de deputada.
Ela não renunciou ao mandato.
Não renunciou.
Bom, então... E depois há aqui uma coisa que me está a irritar bastante, que é, tanto a Emília Cerqueira como esta Maria das Mercês vêm assumir, no fundo, as culpas por faltas de deputados. Num caso de José Silvano, no outro de Feliciano Barreiras Duarte. E eles... Eles não assumem.
Feliciano Barreiras Duarte não quis comentar o assunto, entendo que não tem mais nada para esclarecer.
E Feliciano Barreiras Duarte é caso acima de caso. Quer dizer, já saiu de secretário-geral do partido por causa do falso currículo. Agora tem aqui uma votação falsificada. Ele pediu ou não pediu à deputada para votar
ele
por
ele? Ele garante que não. Nessa
Bom,
parte ele garante que não.
Entretanto, Carlos César, e já ouvimos essa declaração há pouco,
tem,
já avisou
tem uma
que,
lata tremenda.
Já avisou que no PS eventuais casos destes serão sancionados com o afastamento da bancada. E isto leva-me a uma questão que já aqui eu levantei uma vez. Pedro, a pergunta é para ti. Será que só existem casos destes no PSD?
Eu vou-te dizer uma coisa. Nós, essas declarações, e inicialmente, quando houve o caso Silvano, notou-se um desconforto generalizado em todos os partidos. Houve um silêncio durante um tempo, que era um silêncio um bocadinho duvidoso. E nós, por exemplo, no Observador, nós fomos fazer esse trabalho, que é isto não pode acontecer apenas no PSD. E fizemos um trabalho de investigação em que, com um método, enfim, que era o que tínhamos disponível, que era olhar para a agenda pública de algumas das figuras de cada partido, nomeadamente os líderes. Nós andámos a ver as agendas de todos os líderes partidários que estão no Parlamento. Estivemos a ver desde o tempo do Passos Coelho até agora. Vimos o Fé Rodrigues, vimos uma série de pessoas, ou pessoas com cargos de responsabilidade, nomeadamente, por exemplo, Ana Catarina Mendes, do PS, e andámos a vê-los todos para perceber, em eventos onde eles estavam publicamente, se tinham ou não a presença confirmada. Na verdade, só conseguimos encontrar dois deputados, curiosamente, do PSD, o que deu ali um bocadinho a entender, parecia que os casos eram só do PSD. Eu não sei, eu não estou em condições de responder a isso. Eu tenho dúvidas que isto se passe apenas, que isto seja uma coisa cultural da bancada do PSD. Acho que não é. Agora, de facto ainda não encontramos outros e de facto todos estes casos que têm vindo a público são do PSD, o que não desculpa e usando a expressão da Eunice, eu talvez não tenha o mesmo nível de irritação da Eunice, mas é uma lata de Carlos César vir a moralizar sobre uma coisa esquecendo que ele próprio esteve
digamos
na cadeira
que
há uns tempos.
Digamos que ontem construiu um telhado de vidro. Não é? Vamos ver como
vamos
é que,
ver o que é que lhe pode
como
acontecer.
É que lhe okay.
Quer dizer, mostrou o telhado de vida, porque depois levou logo com umas pedrinhas no
Bom,
telhado.
Na mesma conferência de líderes extraordinária foram analisadas as viagens dos deputados, incluindo a auditoria do Tribunal de Contas. E neste caso, como é que esteve Ferro Rodrigues? Tanto quanto se percebeu, ele diz que, à luz das atuais normas, não há nenhuma ilegalidade. Mas admite que são precisas outras normas, porque estas talvez não sejam totalmente claras. Foi isto que ele disse ontem, não é?
Sim.
E então
cria
um grupo de trabalho.
E é isso que o próprio Tribunal diz. O Tribunal diz que há um grau muito elevado de probabilidade de serem cometidas fraudes por causa do regime de marcação de presenças e o regime de viagens não ser facilmente fiscalizável. E, portanto, claramente tem de ser mais fiscalizado. Pelo visto, já está toda a gente de acordo que em relação à marcação de presenças não basta fazer o login no computador, vai ter de passar a haver uma outra forma de registar a presença. Depois há uma outra coisa do relatório do Tribunal de Contas que passa um bocadinho mais despercebida, mas que é mais antiga ainda. E, se não me engano, o PCP até já levantou esta questão várias vezes, que é a questão do seguro de saúde dos deputados. Uhum. Os deputados beneficiam há vários anos de um seguro de saúde privado que lhes é garantido de forma ilegal. Não está previsto na lei que eles tenham direito a esse seguro de saúde. E sobre isso, o Ferro Rodrigues, pelo que eu vi, não diz nada. E os deputados, para termos noção, além de terem direito ao Serviço Nacional de Saúde, como todos nós, muitos deles têm direito à DSS, não todos. Além disso, há um gabinete médico no Parlamento, com médico, não a tempo inteiro, mas com bastante regularidade, e com uma enfermeira a tempo inteiro. E em cima disto ainda há um seguro de saúde privado e ilegal, que custa 15 mil euros por ano, se não me engano, segundo o relatório do Tribunal de Contas.
Hoje parece que o secretário-geral da Assembleia da República já vai dizer que isso vai ser revogado. Mas,
ao
de facto,
fim de não sei quantos anos.
Mas, de facto, a ideia que dá aqui é um bocadinho é que levanta-se o tapete e há, assim, qualquer coisa que sai dali de baixo. E isto é muito preocupante. É preocupante quando nós... Eu ouvi aqui agora a Eunice a falar de o login não basta, é preciso não sei o quê. Quer dizer... Esta gente trabalha numa sala onde há câmaras por todo lado. E mesmo assim, é permeável este tipo de comportamentos. Tem que se criar regras por cima de regras. Tem de haver, e eu acho que o Ferro Rodrigues finalmente começou a fazer no caso das viagens, porque a questão não era a legalidade, a questão era a ética de andar ali a receber subsídios, uma espécie de duplo subsídio, embora estivesse previsto na lei, porque nem não era a lei que estava ali em causa, era o comportamento. E agora o Ferro Rodrigues já vai admitir que talvez esse comportamento tenha que ser, digamos, condicionado. Mas tudo isto é preocupante. É preocupante que nós tenhamos que chegar a este ponto. É preocupante que continuemos
também
a descobrir este tipo de situações. Porque quando se fala daquilo que se passa no resto do mundo e que Portugal está imune, Portugal não está imune. E não tem a ver apenas com as crises ou com o desemprego ou com a imigração. Tem a ver, às
tem
vezes,
a ver com este tipo
com este
de comportamentos.
Tipo de comportamentos.
E eu acho muito preocupante. E eu até, é alguém com quem eu confesso que tenho alguma simpatia por aquele seu ar, às vezes, de malandro, de Carlos César. E eu acho preocupante a reação de Carlos César. Aquilo que Carlos César ontem disse é de quem não percebe que não pode dizer aquele tipo de coisa quando há pouco tempo esteve ele próprio debaixo de fogo por causa da questão das viagens para os Açores. Não se pode cuspir para o ar.
Valorizou a disputa política, a discussão entre o ataque político, em vez de assumir que há um problema, e é esse problema que os eleitores estão atentos. Não é se é o PSD que prevarica mais ou se é o UPS que prevarica mais. As pessoas não querem saber disso. E aquilo que Carlos César fez e iniciou foi uma troca de argumentos que foi patética numa semana que já não foi propriamente boa para os deputados.
Mudança de tema. Vamos falar de greves. Não conseguiria enumerar todas as classes que estão em greve, dos enfermeiros aos juízes, guardas prisionais, polícias municipais, eu estou a olhar aqui para a cábula, professores, técnicos de diagnóstico, estivadores, funcionários judiciais. Bom, e hoje mesmo quase não há comboios a circular neste país.
E estamos a pôr em risco também o ritual típico do Natal, em que os filhos vão visitar, há visitas dos filhos, em que há um jantar de Natal. Esta não será seguramente a quadra ideal, independentemente das razões que lhes possam assistir, para incitarem este tipo de reivindicação.
Nós já fizemos outras greves e o ano passado, no Natal, também em dezembro, também fizemos. E nunca houve este tipo de problema. Isto aconteceu porque a Direção-Geral quis que isto acontecesse.
Temos que compreender e reconhecer o direito à greve dos trabalhadores. Era o que faltava. A questão dos serviços mínimos. Naturalmente, eu ontem já fiz uma referência sobre essa matéria em nome do Governo. Parece-nos um pouco surpreendente e até inadequado que não tenham sido fixados serviços mínimos para uma greve desta natureza.
A CP, em fevereiro, fizemos um acordo em que se previa, para além das matérias de imediato, que houvesse um processo de negociação coletiva a decorrer a partir de abril, para estar terminado no dia 1 de outubro de 2018, para entrar em vigor nessa data. Até o momento não houve sequer uma reunião para discutir matéria efetiva.
O Governo Regional dos Açores decidiu e apresentou como uma grande medida do orçamento para a região a contagem integral do tempo de serviço dos professores. Mas o Dr. Carlos César, líder do grupo parlamentar do PS, é o líder do partido que votou contra e vota e inviabiliza na Assembleia a aprovação da contagem integral.
Se continuarmos por este caminho, o Porto de Setúbal deixará de ser viável. E estarão naturalmente postos em causa os empregos diretos e indiretos que dependem exclusivamente do Porto de Setúbal.
Vamos lá ver o que é que se está a passar. Tamanha concentração de greves num tão curto espaço de tempo significa o quê? Quem é que quer começar? Pedro? Vamos a isso?
Significa que isto é, para mim, há uma explicação para isto, que é o governo a ser vítima do seu próprio sucesso.
Uhum.
A narrativa de que se virou a página da austeridade e de que era possível distribuir, voltar a repor direitos, voltar a repor rendimentos e a ilusão de que as exigências da esquerda era tudo possível acomodar nos orçamentos e havia comida para toda a gente à mesa. Neste momento, obviamente, iria... quer dizer, nós satisfazemos necessidades e temos necessidades cada vez maiores. E, portanto, o nível de exigência aumentou, ainda para mais. Estamos à beira de eleições, que ainda hoje foram marcadas pelo Presidente da República para 6 de outubro. E, portanto, o calendário não ajuda e esta narrativa também não. Porque não era expectável que alguém dissesse: bom, então já temos isto, já está bom, tá, chega, vamos então cumprir os compromissos com Bruxelas e agora não há mais dinheiro para ninguém. É óbvio que isto não poderia acontecer e, portanto, o nível de exigência e de reivindicação foi aumentando. É uma coisa que interessa naturalmente a partidos, por exemplo, como o PCP, ter a agitação nas ruas, porque isso garante-lhe uma narrativa que vai ser importante também para a campanha eleitoral, mas isto é o governo a ser vítima do seu próprio sucesso. De facto, as coisas correram bem, de facto, a narrativa com que António Costa chegou ao poder colou. Ele conseguiu uma coisa inédita na democracia portuguesa, juntou PCP, Bloco, Verdes e conseguiu governar durante estes 3 anos, mas agora vai ter problemas à porta e os problemas estão todos a acumular-se uns atrás dos outros.
Então é muito mau em ano de eleições para o governo.
Sim, porque vamos continuar a ter este clima, sendo que depois tens aqui muitas situações particulares. Eu acho que a situação dos enfermeiros é muito particular, uhum, porque acho impensável que os enfermeiros não tenham uma carreira.
Uhum.
A questão dos estivadores também é particular, e particular num Porto, que é Setúbal, e em que, de facto, se chegou a um nível de trabalhadores eventuais que o próprio governo considera inaceitável. E é um conflito em que o governo não é parte, o governo tem atuado como mediador. E,
para garantir que a economia vai funcionando, apesar de tudo.
Exatamente, mas que na entrevista que nos deu esta semana a ministra Ana Paula Vitorino foi muito claro: o governo tem estado a atuar como mediador, tem, por outro lado, estado a fazer o que é necessário para que os operadores do Porto de Setúbal possam usar outros portos alternativos em Portugal. Uhum. E, de facto, havendo alternativas, o Porto de Setúbal pode não só tornar-se inviável se a situação continua, como desnecessário, e quem não se mostra necessário torna-se dispensável. Não é?
Mas tendo em conta o tempo que vai passando, o arrastar de várias destas situações, professores, enfermeiros, estivadores, juízes, O arrastar do tempo, como é que vem a gestão que o governo está a fazer desta contestação, que vai subindo de tom, porque os ministros continuam a comportar-se, enfim, vão fazendo umas declarações, mas parece não haver uma particular preocupação.
Em relação aos professores, há uma coisa muito engraçada. Há um comunicado do Ministério das Finanças, que eu penso que é de anteontem à noite, delicioso, porque mostra como é que é a linha de pensamento do governo. O governo foi, por assim dizer, obrigado a voltar à mesa das negociações com os professores. Faz aquilo que os sindicatos chamaram uma simulação de negociação. E depois há um comunicado do Ministério das Finanças a dizer: nós fizemos o que nos mandámos, os professores ficaram irredutíveis, mas os professores não têm razão nenhuma, porque no Parlamento foram chumbados todos os projetos que visavam dar uma contagem maior do tempo.
E tem razão.
E tem razão. E aquilo que se passou no Parlamento no âmbito do debate do orçamento, o governo vai usar no futuro na discussão com os professores.
O que se passou no debate do orçamento foi uma cena de facto ridícula, porque efetivamente é verdade que havia propostas de alteração que obrigavam concretamente
a contar,
a contar aquele tempo. Foram chumbadas. Por outro lado, a única coisa que passou foi que o governo tem de voltar à mesa das negociações, que simbolicamente queria dizer que aquilo que está negociado não chega, mas, portanto, vamos voltar para negociar outra coisa. Na verdade, não é isso que lá está.
Sim,
está apenas
aquilo que pareceu uma vitória de uma coligação negativa foi uma vitória de pirro, porque, no fundo, fez com que o governo pudesse resolver o problema assim.
E era o que estava, era o guião que já estava escrito. Aliás, nesse dia, nessas votações, alguns membros do governo, com quem alguns jornalistas foram falando, foram logo quando a coisa. O que se vai passar é exatamente isto. A diferença é que vai atrasar o processo. Por acaso, eles fizeram a reunião antes.
Eu acho que o governo tem mais dificuldade em resolver os problemas das greves na saúde. Essas sim são, e como já hoje ouvimos aqui na antena da Renascença, quer dizer, há duas semanas que não é feita uma cirurgia na pediatria de Santa Maria. Ainda esta semana ouvíamos o presidente dos administradores hospitalares a dizer que há perdas de saúde que não são
lançar o verdadeiro apelo, exato.
Essa parece-me ser a greve mais difícil de gerir e de ultrapassar os seus efeitos.
E com impactos mais complicados, sim.
Muito bem, temos 2-3 minutos até ao final deste São Bento à Sexta. Queria ainda ouvir-vos sobre um outro tema que marcou a semana política, quer queiramos, quer não, a visita do presidente chinês a Portugal. Foi muito próxima da visita do angolano João Lourenço. Agora veio Xi Jinping e lá se mobilizaram de novo as principais figuras da nação. Têm sido semanas cheias de contactos, de investimentos, de oportunidades. Correram bem estes dois momentos para a diplomacia, digamos, económica portuguesa?
Diplomacia económica é exatamente a expressão, porque é disso que se trata. Isto, nós não queremos pensar que isto é uma viragem da política externa portuguesa, esta viragem para a China, mas a verdade é que a China faz a sua diplomacia precisamente pela vertente económica, porque é um colosso financeiro e, portanto, sabe que há países com necessidades e, portanto, vem aqui não é atacá-los, é ajudá-los simpaticamente. É uma questão muito complicada, é mesmo complexo isto, porque Portugal, por exemplo, que precisa desse investimento para sobreviver, também está a entregar alguns setores estratégicos nas mãos de um país que, apesar de termos relações históricas de séculos, é um país muito difícil de perceber.
E é um país imperialista.
Exatamente,
e é
portanto, é uma relação complicada. Estas duas visitas, na verdade, são exatamente isso. Portugal está ali de mão estendida para o aperto de mão e para o que mais vier.
Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa em plena sintonia.
Nestes casos, claro que sim. Tanto com Angola como com a China é uma grande, grande sintonia. Deixa-me só comentar aqui o episódio caricato desta visita, que foi o Sr. Presidente a babar-se ao cumprimentar o Presidente chinês.
Na imprensa internacional.
Foi um momento pouco feliz, por assim dizer, mas que eu espero que não seja espelho destas relações.
Exatamente.
Muito bem, o nosso tempo chegou mesmo ao fim. O São Bento à Sexta fica por aqui. Pedro Benevides e Eunice Lourenço, muito obrigado por terem vindo. Boa tarde, bom fim de semana.
Renascença, a par com o mundo.